de maneira muito simplória, graça significa favor imerecido, uma misericórdia, uma simpatia especial da parte de Deus. É uma atitude benigna, cheia de bênçãos, de compaixão, de amor da parte de Deus, sem merecimento, sem isso ter sido causado por algo que veio de nós e causou nele, então, esta atitude benigna para conosco. Não, não veio nada de bom da nossa parte para causar neste Deus esta vontade de ser, de derramar bênção sobre nós. Então, o que é que veio de nós para que ele derramasse isso sobre nós? Nada. Aliás, para não dizer nada, muita ofensa. Foi isso que veio de nós. Pecados, ofensas da parte de Deus. Mas então é esquisito que Deus quis derramar graça sobre nós que não merecemos. É esquisito. E eu tenho que reconhecer, é. Por isso é que a Bíblia diz que a graça de Deus é incompreensível a nós. É esquisita. Repousando no desejo desse Deus em nos escolher para Ele e nos dar ao Filho querido dEle, Jesus Cristo. Então foi uma escolha pessoal da parte de Deus, mas baseada em quê? Ele viu alguma coisa diferente em nós, crentes, nos eleitos, para poder ter nos escolhido. Não viu. Ou se viu, não nos revelou o quê? Porque o que ele nos diz é que ele nos escolheu porque quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Ponto. Ele quis assim e assim foi feito. E ele nos trouxe para ele através da salvação que ele mesmo concebeu antes de haver mundo, através do filho dele, Jesus Cristo. Então, Paulo deseja essa graça de Deus, é através da graça de Deus que o pecador é chamado à consciência quanto à necessidade de um arrependimento, é através da graça de Deus que dá o Espírito Santo para iluminar e dar capacidade ao ser humano para entender o plano da salvação, e pela graça de Deus ele conduz esse ser humano a um verdadeiro arrependimento e uma entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo. Então ali está um salvo agora. Então a graça de Deus já foi operada sobre ele, não tem mais muito a ver, ele vai cuidar agora de um outro para salvar em Cristo. Não. A graça continua, ou precisa continuar a graça de Deus sobre o crente, dia após dia. E ele se mantém crente pela graça de Deus. Muita gente pensa que Cristo salvou alguém e agora está salvo, e é uma coisa natural, automática, a vida cristã continua automaticamente. Não, porque nós ainda pecamos dia após dia, após dia. Então nós ainda necessitamos de alguém intercedendo por nós, interferindo em nossas vidas dia após dia. Não é que somos salvos todo dia, mas nós somos mantidos salvos pela mesma graça que nos levou da perdição à salvação. Por isso Cristo intercede por nós continuamente diante do Pai, advogando, trabalhando. Cristo exerce hoje um ministério absolutamente fundamental para que nós possamos continuar podendo dizer, eu sou crente, e amanhã você vai dizer, eu sou crente, e depois da manhã também. Mas se eu dependo deste trabalho de Cristo para poder dizer isso, como é que eu sei que depois da manhã ele estará continuando trabalhando para mim? Porque ele disse que sempre intercederá por nós, quem foi a ele, ele não vai jogar fora. Então a Bíblia está cheia de garantias de que esse trabalho de Cristo é incansável todos os dias. Mas não se lembre de Cristo como seu Salvador apenas num sentido passado, ou mesmo presente, mas é um Salvador que já fez por você, em termos de salvação, o que ele já tinha de ter feito. Não! Ele fez por você o que tinha que ter feito, morreu numa cruz, ressuscitou, lhe deu fé através do Espírito Santo, você se tornou salvo, agora ele lhe mantém salvo todos os dias, pela graça dele. O Deus triuno continua trabalhando pela nossa salvação continuamente. Então Paulo diz: eu desejo da parte deste Deus graça, porque você, ah, que bonitinho Paulo nos desejar graça. Não, não é bonitinho não, é porque se vocês não receberem essa graça, vocês estão liquidados. Agora eu vou ter que dizer, vocês perdem a salvação. Eita, pastor Mauro agora tropeçou feio, perder a salvação, nunca pensei que ele fosse chegar a esse ponto. Pois eu vou repetir, pode gravar, aliás já está gravando, se não for pela graça de Cristo contínua e do Deus triuno trabalhando sobre nós continuamente, nós perderíamos a salvação sim, assim, ó, ligeirinho, acabou-se. É pela graça de Deus. E repetindo, ele garantiu que esta graça nunca mais iria nos faltar. Então nós podemos afirmar, e é por isso que de fato nós afirmamos, que o crente, o pecador, uma vez salvo e se tornando crente, nunca mais perderá a salvação. É por isso. Não é porque agora é uma salvação automática. Não, 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 não. Muito trabalho, trabalho de Deus até agora. E ele disse: meu pai trabalha até hoje. E continua trabalhando. Você ainda dá muito trabalho para Cristo, meu irmão. Minha irmã em Cristo. Eu também. Muito trabalho. Ele não encerrou as atividades dele para conosco naquela cruz, não. O plano da salvação, o que era necessário para ele arrancar um pecador das trevas e levar para o reino dele, sim, a ponto dele ter dito: está consumado. Ele não precisa morrer de novo, como Hebreus nos ensina, o livro de Hebreus, tão claramente. Então a morte dele, o que era todo aquele sacrifício dele, o fato de vir esse mundo de uma forma encarnada, como homem, aquele sofrimento terrível ao qual ele foi submetido, aquilo encerrou, nunca mais. Por isso a missa católica é tão ofensiva a Deus, porque ela repete, ou se propõe a, claro, ela não repete, ela se propõe a repetir o sacrifício de Cristo na cruz. Isso é extremamente ofensivo a Deus. Lê o livro de Hebreus. Então ele diz: está encerrado, completei, está completo, pronto, está cumprido, logo antes de morrer. E de fato é assim. O que ele precisava fazer para nos salvar, em termos do sacrifício dele e derramar aquele sangue puro, poderosíssimo, para nos limpar dos nossos pecados, sim, ali está satisfeito, está encerrado. Mas a manutenção desta salvação depende ainda desta mesma graça que levou Cristo a morrer por nós, a ressuscitar por nós. E aí você lê assim, de raspão, né, quando Paulo diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, tá, e toca para frente. Isso aqui é fácil, vamos para a parte difícil. Para um pouco de vez em quando e pensa no tamanho que é para você ser hoje beneficiado, um depositário direto da graça de Deus. Parabéns para você no aniversário, né? Parabéns. Aí o outro diz: bom dia. Aí o outro diz: hoje é muito comum. Sucesso. Isso não vale nada comparado com o desejo de Paulo. Graça. É o que eu lhe desejo da parte de Deus. Graça, meu irmão. É o que eu lhe desejo da parte de Deus. Melhor do que mil parabéns. Mil desejos de sucesso. E deseja paz também. E antes de comentar, é curioso como nossos irmãos, conhecidos como irmãos pentecostais, né, eles saúdam muito com graça com paz, ou graça e paz. E nesse ponto estão corretos. O único, porém, e que eu sugiro cuidado, é que de tanto repetir, a tendência é se tornar uma saudação tão comum quanto bom dia. Acaba banalizando. Não estou dizendo que todo irmão, em toda vez que diz graça ou graça e paz, está banalizando. Absolutamente. Mas pode ter a tendência de banalizar, vou nem dizer desrespeitar, não. Mas chega a um ponto e fica tão comum que não dá mais o peso que deveria dar a essas expressões. Mas se um crente consegue dizer 100 vezes por dia, 100 pessoas que encontrou graça da parte de Deus, e toda vez tem um sentimento, não vou dizer assim, não tão profundo como nós estamos tendo aqui, mas sentindo que é algo forte e tudo, vai em frente. É até bonito, de fato. E é muito, totalmente bíblico desejar aos irmãos graça.